todos, podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos o Luís Sousa Ferreira. O Luís é designer e programador cultural, é diretor artístico do 23 Milhas e foi também diretor artístico do Bons Sons. Olá Luís, bem-vindo ao Ar é de Todos, aqui ao estúdio.
Olá, muito obrigado pelo convite.
Tu tens uma, Luís, tens uma visão muito, para mim é muito fascinante da cultura. Uma visão de encontros, não é? Da cultura como um espaço de encontros, de encontro do eu, de encontro do tu, do nós, da diversidade, tudo isto. Como é que tu, enquanto programador cultural, na prática fazes isto acontecer? Porque acho que esta é daquelas coisas que não basta dizer que é para ser, não é?
Bem, há, primeiro, formas diferentes, não é? Portanto, quando me apresentaste, referiste dois projetos muito distintos.
Certo.
Onde eu tenho, apesar de ser diretor, ter sido diretor num e ser diretor no outro, são lugares de fala diferentes, em que um é um hobby. Não há uma relação de Bons Sons e agora 23 Milhas. São, o Bons Sons foi transversal na minha vida durante quase uma década e meia, mas era o meu hobby, o meu contributo como uma equipa vasta para a minha aldeia. Portanto, aí é uma lógica também de apropriação e de ação muito diferente para esse encontro. É um encontro que parte de dentro para fora, não é? Enquanto o 23 Milhas é um lugar de poder, onde estou a trabalhar para o município, para o projeto cultural do município de Ilha, o 23 Milhas, e tenho um lugar diferente, e tenho que ter, o encontro é parte disto, não é? Portanto, tens de saber o teu lugar, qual é que é o teu lugar nesta conversa, não é? De o que é que tu pretendes e o que é aquilo que simbolizas também nesse lugar em que estás, porque isso logo aí vai condicionar a forma como te relacionas com o outro. Depois, ter muita curiosidade sobre o outro naquela paisagem, portanto, sobre aquele território também. Portanto, acho que nós temos de ser movidos por curiosidade, e o encontro não se faz sem ela. E depois por necessidade, portanto, se tu metes uma alhada de programação cultural, tens uma necessidade X. Então tens, no fundo, se tiveres a curiosidade e a necessidade bem clara do teu lado, tens a faca e o queijo na mão, quase. Depois precisas de uma tábua para cortar, precisas de uma série de outras coisas para o encontro acontecer. Não foi uma imagem muito bonita de encontro com uma faca. Mas,
não sei, porque à mesa também se faz muitos encontros, não é?
Essencialmente, a mesa é um lugar de encontro, sem dúvida. E até, por exemplo, foi um dos pontos de partida para pensar o caso de Ilhavo, não é? Portanto, partimos da ideia do bacalhau, tanto e da gastronomia, não só por ser um elemento de representatividade, ou seja, são ícones, são símbolos que nos comunicam de alguma forma, e Ilhavo tem uma tradição longa na pesca do bacalhau, mas também, por exemplo, a lista da Vista Alegre, não é? Que também é, mais uma vez, quando nós vemos uma loja da Vista Alegre lá fora, sentimos sempre que há uma embaixada qualquer, há uma lógica de uma identidade qualquer que nos representa, e ao mesmo tempo ela é usada, todos nós, na nossa família, temos alguma loiça Vista Alegre, que era depois usada nos momentos de encontro, também das efemérides.
Sim, especiais.
No Natal, na Páscoa e nos momentos especiais. Portanto, de repente, aqui esta mesa, simbolicamente, através da cultura material, através da gastronomia, em Ilhavo, criam muitos sentidos, não é? Muitas identidades, de alguma forma. Portanto, há esta questão, é às vezes olhar para a realidade. Nós criamos muitas vezes muitos equívocos na cultura, em quase tudo, mas na cultura muitos, porque muitas vezes romanceamos a história, romanceamos o presente e não o vemos, e fitamos uma lógica meio turistificada, meio de criar umas seduções e nunca de olhar efetivamente para aquilo que está a acontecer hoje, quem é que somos hoje nós, e não aquilo que deveríamos ser ou aquilo que é suposto dizer que somos.
E a cultura ajuda-nos a ver isso, quem é que somos?
Se a trabalhares de uma forma... A cultura é mediadora entre nós e a realidade, não é? E a realidade é esta coisa muito ampla, que é a memória do passado e a projeção do futuro. Mas tudo isso é presente, não é? Portanto, como ansiamos o futuro, transforma o nosso presente, e aquilo que reservamos na memória do passado também altera o nosso presente. Portanto, a realidade, ou seja, o sonho já é presente, não é? O sonho não é futuro, o sonho é a forma como eu trabalho o meu hoje. E a cultura é esta mediadora que nos cria significados, sentidos, perspectivas, olhares sobre essa realidade, que nos cria a paisagem, não é? Portanto, que cria esta visão sobre aquilo que acontece. Portanto, a realidade não é uma coisa pragmática, não é? Chapa 5, mas a cultura ajuda-nos muito a relacionarmos com isso. E, portanto, se assim for, ajuda. Não sei se ajuda ou se complica, mas é o que é. Não há escolha nesse aspecto, não é?
Quero ficar um pouco no teu papel enquanto programador cultural, porque acho que eu próprio não sei exatamente o que é, e acho que não é um cargo muito, se calhar não é muito comum, e então por isso se calhar não há uma ideia muito clara daquilo que é, lá está. Tu estavas a dizer que Bons Sons foi hobby, 23 milhas é trabalho, é poder, mas daquilo que eu vejo enquanto espectador assíduo, bastante assíduo e até algo participativo, eu vejo, ou se calhar quero ver, que nesses dois papéis há muito de ti, ou seja, tu acrescentas alguma coisa enquanto Luís, enquanto programa cultural, a ambos os projetos.
Sim, sem dúvida, senão não estaria ali a fazer nada.
Certo.
Portanto, eu acho que mais do que acreditar em cargos, acredito em perfis, não é?
Uhum.
E muitas vezes os cargos são, ou seja, o que é ser programador depende muito do programador. Claro que há um caderno de encargos, digamos assim, daquilo que são as funções. Mas a forma como o fazemos depende muito das nossas perspectivas e da nossa visão. Claro que programar em Ilha não é a mesma coisa que programar em Lisboa ou em Nova Iorque. E claro que trabalhar como elemento de comunidade para desenhar um projeto em conjunto não é a mesma coisa do que ser contratado para ser diretor artístico de um projeto. Depois nós em Portugal mostramos também muito, porque é que é difícil às vezes perceber, porque nós, como tomara nós ter programadores, em que os programadores são diretores artísticos, são diretores executivos, são curadores de mediação, são comunicadores, são uma série de funções que à escala se confundem depois, não é? Portanto, isso é daí a confusão. Mas, no fundo, o trabalho do programador tem a ver com essa perspectiva, é parcial, e tem que ser.
Como tudo.
Não é? Portanto, tem que ser assumidamente parcial, é político, e requer, na minha visão, uma transformação. Ou seja, tem que ser consequente e tem que criar legado. Isto para ser uma boa programação. Tem que responder a objetivos que são desenhados em conjunto nada é a criação só, tudo é co-criação, não é? Mas o nosso trabalho parte muito desta questão do ver, do escutar e do co-criar. E é esse o nosso trabalho, é no fundo chegar a um sítio, a um território, uma organização, quer que seja, perceber o que é que o território tem para dar para aquilo que é o nosso trabalho, e dar não é só dar identidade, léxico, histórias, narrativa, é também dar problemas, necessidades, carências, ou seja, perceber o que é que é o briefing do nosso trabalho através da observação, através do que as pessoas dizem e através daquilo que as pessoas não dizem. Depois a escuta, não é? Portanto, como estava a dizer agora, portanto, é uma lógica muito, muito participativa, de alguma forma, né? essa escuta. Mas dar voz, não é? Portanto, é muito importante. E depois co-criar com essas pessoas. E com essas pessoas que não é só do local, não é só a comunidade. É essas pessoas que é, no fundo, um ecossistema muito mais alargado, seja profissional, seja amador, seja local e global. No fundo, o que nós temos que fazer sempre é gerir estas tensões, que são as tensões da cultura, como local e global, como centro e periferia. São uma série de conceitos que parecem, sim, muito abstratos, mas na prática são a criação de sentidos, não é? Eu sentir que aquele evento tem sentidos locais, transforma o local, não é igual depois daquilo, não é? Depois daquilo que estamos a fazer, seja um ciclo de programação de música, de teatro, oficinas daqui, um projeto pedagógico, o que seja, e que crie sentidos globais, ou seja, que não se torne um projeto provinciano e que os temas, os debates são contemporâneos, não é? Estamos a falar daquilo que é a urgência e a necessidade do hoje, a reflexão do hoje, que cria pontos com outros territórios e aprende com eles, não é? E isso é muito importante. Muitas vezes nós podemos ter grandes artistas, achamos nós, e quando os pomos no tempo, percebemos que eles estão um bocadinho fora do tempo, não é? Um grande pintor naturalista que é contemporâneo do Duchamp é estranho, não é? Portanto, alguma coisa não estava a correr bem nesse aspecto.
Falas em legado e em transformar um território. Como é que o teu papel, o teu perfil em Ilhavo... Se calhar podemos ir agora já falámos do obstáculo, agora mais ao concreto, podes dar algum exemplo de como é que o teu papel, ou o papel do projeto de 23 milhas, ajuda a criar este legado e a transformar o território de Ilhavo e ali à volta?
Há várias formas, não é? Não é o meu papel, é o papel de uma equipa, portanto, uma equipa vasta, mas pequena, em que, por exemplo, nós temos vários projetos contínuos com as escolas, não é? E estamos a criar vários grupos em parceria com associações locais. Estamos a criar novos horizontes e estímulos para o território e a criar ao mesmo tempo uma atratividade para o mesmo. Por exemplo, com o secundário nós temos um projeto que é a Performance da Democracia, onde turmas de português, de filosofia, de história vão aos nossos espaços ver espetáculos de dança e de teatro que têm um olhar crítico sobre a democracia ou sobre algumas dimensões da democracia, sobre algumas lógicas da inclusão, ou sobre revoluções, onde de repente vamos perceber como é que a arte fala e retrata estas dimensões, que não é de uma forma histórica necessariamente, ou narrativa. E criar debates com eles posteriores, criar reflexões anteriores, de forma a que se promova nestes jovens espírito crítico e tenham consigam ler ou sentir através da arte aquilo que a arte lhe quer também comunicar. Isso é treino, de alguma forma, também. É exposição a isso. E, neste momento, os jovens estão pouco sintonizados com as práticas artísticas na área da performance, em geral, não é? Então, este tem um duplo sentido. Mas, por exemplo, também criámos a Companhia de Dança, Jovem de Dança de Ilhavo, o ano passado, onde, em conjunto com as escolas de dança, criámos uma excelência para este trabalho, com várias formações, que trabalham com criadores nacionais, já estão a ter espetáculos e já vão começar uma digressão. Ou seja, de repente, temos um projeto que comunica Ilhavo num panorama especial, temos oportunidades de formação e de trabalho para futuros criadores locais e, de repente, estamos a mostrar porque não Ilhavo. E porque não em Ilhavo podemos trabalhar a excelência da dança. Questões ambientais, como o Planteia, que é um projeto, que é um jardim, que é um palco, que é um espaço de pensamento também e de comunidade, onde as pessoas criam o seu jardim, onde temos oficinas de jardinagem, onde temos dinâmicas e práticas de habitar a rua, criação de espaço público, onde temos depois uma série de espetáculos e concertos ligados ao ambiente, à consciência ambiental. Isto são pistas daquilo que é a transformação efetiva de um território, dando-lhes ferramentas, referências e capacidade crítica sobre aquilo que estamos ali a expor. Isto é este nível, mas depois também temos um trabalho muito continuado com as associações, onde muitas delas estão a trabalhar de uma forma muito diferente do que trabalhavam anteriormente, com um nível de qualidade e seriedade muito maior, com uma ambição e um brilho muito diferente. E depois temos muitos projetos de encontro, ou seja, todo ele é um encontro, não é? Mas projetos de comunidade, onde estão no palco, onde as suas referências, histórias e memórias são ponto de partida para uma criação artística, onde as pessoas se conseguem rever e sentir que são importantes e o que eles têm para contar é importante. E isto parece tudo muito kumbaya, mas é efetivamente importante, é transformador, porque de repente é um gatilho para, por exemplo, no espaço de 5 anos, já foram algumas associações criadas, ou seja, esta questão da cidadania participativa é também uma lógica de esperança, de eu acreditar que realmente faz sentido e que há aqui um parceiro institucional que me instiga, que me provoca. Ou então a Milha, que é a festa da música dos músicos de Ilhavo, que cria palco, mas cria desafios para músicos locais, que dá formação, que apoia a edição, ou seja, tem uma série de ferramentas que ajudam a fixar artistas no território e que ao mesmo tempo é sempre também uma oportunidade para as pessoas de lá se reverem naquilo que está a ser cantado e contado, ou seja, de repente é a criação de um centro, não é a descentralização, mas é a criação de um novo centro artístico ali. E de repente isso cria uma empatia muito maior entre o consumo e a criação. E para mim isso é mesmo muito importante, esse trabalho. E depois, claro, arejá-lo com digressões, com trazer outros projetos do país e do mundo. E é sempre esta relação do local e do global que tem de ser sempre bem medida.
Tu falaste em empatia e deste vários exemplos que vão tocar no ponto que eu queria falar contigo. Tu sabes também que parecia tudo com baiá e tudo muito bonito, não é? Mas eu acho que se percebe facilmente qual é que é o intuito, se calhar ainda um pouco abstrato. mas aquilo que, a impressão que eu fico é que para esse comboio a funcionar é preciso as pessoas irem. E às vezes o trigger não é como é que se faz, é levar as pessoas lá. Como é que trabalham isto? Porque isso lá está, como todo, sem público, se calhar não faz sentido, ou faz menos sentido, não sei.
As pessoas irem lá ou nós irmos ter com as pessoas?
Essa era a minha segunda questão.
É que os nossos espaços estão muito disponíveis para receber as associações e os projetos da comunidade de uma forma alargada. Recebemos muitos mesmo. Não conheço o projeto que receba tanto as associações. E pouco a pouco, com eles lá dentro, ajudar a transformar e a pensar em aquilo que fazem, porque é que fazem, porque é que fazem daquela forma. E nós vamos muito às pessoas. Vamos muito às escolas, vamos muito às associações. Vamos ter agora o Leme, que vai aos mercados, que vai à junta de freguesia, que vai às escolas, que vai ao terminal de pescado, que vai...
Portanto, tentamos... Vai onde estão as pessoas.
Ir onde elas estão, porque no fundo temos a necessidade connosco. Vamos ao lugar de conforto, criar desconforto. As pessoas sabem como é que se hão de relacionar e habitar aquele espaço. Nós é que somos os intrusos, nós é que temos que pedir licença. E acontecemos segundo os horários e as regras que eles têm naqueles lugares. E depois, na esperança de que haja aqui um arrasto que as traga para ter connosco. E o contrário, que é também nós trazemos as associações com os seus projetos para o nosso espaço, e depois lá tentamos ajudar a que o projeto seja uma parceria efetivamente. Isto demora tempo, isto é gradual. Uhum. Mas é um pouco por aí, portanto não há uma fórmula efetiva, senão um pragmatismo de isto tem que acontecer, onde é que as pessoas estão. E pronto, e depois trabalhar com grupos organizados, com projetos de maioridade, com centros de dia, com escolas, com associações, ajuda, porque temos um canal aberto
para o público, sim.
Para chegar, e depois tentar diversificar, não é? E tentar explicar, ir aos sítios de escuta, ir às rádios locais, ir aos jornais, ir aos digitais, ir bater porta a porta. É uma loucura, mas é verdade. E falar aos lojistas, isto está a acontecer, porquê? É tentar criar embaixadores, e porque nós só acreditamos que há uma forma de comunicação, que é o boca a boca, não há mais nenhuma. Os materiais gráficos reforçam esse boca a boca. A rádio e a televisão são um género de boca a boca, porque as pessoas abrem as suas casas para a televisão apresentar, dizer, eu consigo falar assim aqui na rádio, de alguma forma boca a boca. Não tem um retorno tão direto, mas pelo menos há uma boca. Não há boca a boca, há uma boca. Mas e todo o resto da outra comunicação é importante para o reforço e para legitimar aquilo que estamos a dizer. Mas, portanto, nós temos uma ação na rua, naquela praça, vamos falar com os comerciantes, vamos falar com os lojistas, vamos falar com aquele vizinho, para saberem. Porque muitas vezes, quando não sabem o que vai acontecer, em vez de serem embaixadores, são opositores, não é? E criam, estão para aqui a gastar dinheiro, mais uma coisa não sei o quê. Pronto. E quando sabem o que é, muitas vezes conseguem, melhor que nós, veicular essa informação por pessoas que nós não temos contacto ou não nos lembraríamos falar. Portanto, não há uma fórmula, há muitas fórmulas, há muitas estratégias, umas funcionam, outras não, umas vão não funcionam agora, vão funcionar depois, e vamos tentando. E para que até haja este sentimento de tentámos. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Cumprimos com os básicos e ainda acrescentámos isto. Resultou? Maravilhoso. Não resultou? Fizemos o que estava ao alcance agora, então temos que avaliar e perceber como é que vai ser diferente depois.
Isso é muito curioso, porque acho que é altamente disruptivo, porque normalmente aquilo que se passa é nós, público, vamos aos locais que existem para oferecer cultura, não é? Os centros culturais, os museus e tudo mais, e lá, como tu dizias, há regras e há horários e às vezes há um protocolo, não é? Até para determinados espetáculos. Se lá não há, mas nós temos a percepção que ele existe, ou há mesmo. E tu usaste uma expressão que eu acho maravilhosa, que é, porque a cultura também serve para achincalhar, não é? para criar desconforto. Mas então se lá temos de estar confortáveis para estar desconfortáveis.
Sim. Se eu estiver desconfortável antes, eu não estou disponível para o que vais dizer. Eu estou muito... É como se estás com os sapatos apertados, muito apertados. Tu não vais concentrar naquilo que eu estou a dizer. Estás muito concentrado de quando é que vou descalçar estes sapatos. E acontece isso muitas vezes nos auditórios ou nos lugares ditos de consumo cultural, em que as pessoas estão muito tensas na sua postura, no casaco que levaram, se fecharam, se podem tossir, não podem tossir, se podem bater palmas agora ou não podem bater. Estão muito focadas naquilo que é a forma e não descontraídas para então mostras-me o que é que me queres contar, não é? Ou então já vêm, como às vezes, com uma ideia pré-concebida. Já sabem que não vão gostar. Já querem não gostar.
Exato.
Não é? Ou já vêm com a ideia de que isto não é para mim. Não é? Então, quando está o trabalho da mediação, efetivamente, e da mediação de forma transversal, não estou a falar de serviço educativo, estou a falar de forma que é o nosso trabalho, todo o nosso trabalho é um trabalho de mediação, é colocar as pessoas disponíveis para aquilo que os artistas têm para lhe dizer. Outros técnicos, outros agentes. Mas, e isso é um trabalho muito duro. Muitas vezes, se eu chego, venho a correr, não é? Para um espetáculo, cheguei em cima da hora, venho a correr, entrei, não sei o quê. Se um assistente de sala ainda me julga por ter chegado mais tarde, ou por uma coisa qualquer do género, eu primeiro que me sintonizo no concerto, já passaram 34 músicas. Eu ainda estou lá atrás. Ou seja, o meu corpo já chegou, mas eu fiquei a pensar, mas como é que ele se atreveu a dizer aquilo? Ou porque é que o não sei quem que no carro que buzinou. Nós precisamos de tempo para estarmos disponíveis e do tempo e espaço. Estamos sempre a falar disto, não é? E o que nós temos de tentar criar é as condições confortáveis para depois então gerar o necessário desconforto para a transformação. Se estiver confortável, não transformo nada, não é? E uma vez disse uma frase que foi polémica, polémica que é num núcleo muito restrito. A polémica é sempre muito relativa, mas de que a cultura faz doer, não é? Mas a ideia é essa, não é? Portanto, é quase como o desporto, não é? O desporto é saudável, mas faz-me doer os músculos. Eu estou aqui com um problema nas pernas hoje, que sei o que sei, não é? Mas, ou seja, é o espaço do músculo para crescer, não é? Ou seja, ele tem que rasgar para crescer, tem que criar espaço para o seu crescimento. E esta imagem, às vezes, da alma, não é? Também esta é uma ideia também muito polémica, mas de que o desconforto que nós criamos às vezes com projetos artísticos é o rearrumar as ideias, não é? É o baralhar para
depois
criar espaço para eu incluir essa nova perspectiva que me estão a dar sobre um certo assunto. Então é o espaço para crescimento da alma, nesse sentido. Quanto mais empatia, quanto mais referências, quanto mais eu for capaz de ver o outro lado do cubo, mais a minha eu digo almas, acho que pronto, acho que estão a perceber que eu não estou a falar da alma no sentido esotérico, mas nós vamos crescendo. Então é preciso mesmo que temos que baralhar para voltar a arrumar, nem que seja para que nunca ficamos, ficar no mesmo sítio.
Eu confesso que tenho alguns mixed feelings em relação a essa. À noção do conforto e do desconforto e da zona de conforto. Pá, porque é difícil colocar-nos perante um objeto ou um momento cultural que nos coloca desconforto, como qualquer momento desconfortável, pá, é chato. E achas que é isso que pode justificar algum desligamento do público no geral da cultura? Se é que observas isso? Eu tenho essa percepção,
Sem dúvida.
nem sempre, mas muitas vezes tenho.
Sem dúvida, aquela frase que para ti, triste já basta a vida, não é? Aquela frase em que, ah pá, não me faças pensar do quão miserável eu sou, não é? E às vezes é isso. Ou seja, há muita gente que não tem problema algum em ser miserável, desde que não seja responsável por isso.
A ignorância é uma bênção, é isso?
Não é, não é. De todo. Porque a ignorância faz-te permanecer. O que eu estou a dizer é que as pessoas às vezes preferem estar assim do que se sentirem responsáveis por estar assim, não é? E há sempre um quê de responsabilidade, não é?
Certo.
E se eu tenho, se eu estou deprimido, se eu me sinto triste, se eu não gosto do trabalho que faço, se eu tenho um casamento que não suporto, se eu não consigo concretizar aquilo que eu pois para mim, ou seja, uma série de coisas, não é? Se eu só trabalho, trabalho, trabalho e chego a casa, quero virar uma coisa que mexa na televisão porque não quero pensar, estou só a descansar porque amanhã vou trabalhar, trabalhar. Ou seja, se eu vou para um lugar que me questiona, não é? Que me questiona modelos, que me faz pensar sobre eles, é duro, porque de repente eu começo a aferir coisas e começo a questionar e começo a baralhar e vou-me sentir perdido, vou-me sentir fora de pé, não é? E eu prefiro não me aventurar. do que sair da praia, do que me sentir fora de pé. E esta questão da liberdade tem uma dose enorme de responsabilidade. Portanto, é muito duro para muita gente. Portanto, eu quero rir-me do status quo, rir da piada sobre o fraco e nunca ter o humorista que fala contra o poderoso. Isso sim, já é de outra força, mas o que muitas vezes nós queremos é o entretenimento, que é super importante, e é cultura. E é importante haver as efemérides, a festa, a celebração, mas não chega. A questão é só essa, é se não somos uns tontos, não é? E muita parte dos grandes problemas que nós temos na área da saúde mental tem a ver com a dificuldade que nós temos de lidar com os sentimentos. A chamada, também não gosto muito da expressão, mas pronto, da inteligência emocional. Que esta lógica de nós sermos seres racionais, desprezarmos os sentimentos como alguma coisa que não nos humaniza, antes pelo contrário, mas que de repente para as nossas crianças só queremos coisas divertidas e palhaços. Nada contra os palhaços, mais uma vez, isto é muito complicado. mas a ideia de que temos de estar sempre a rir, não é? E essa felicidade idiota, porque é normal estarmos tristes. É normal que se eu tiver uma morte de um familiar, eu esteja triste, não é? Se não tiver, há aqui alguma coisa patológica que não está a funcionar. Agora, o que é importante é saber lidar com a tristeza e saber definir o que é tristeza, o que é uma depressão. São coisas muito diferentes. Ou eu estar com medo. Se nós não tivermos medo, já tínhamos todos, se calhar, morrido, não é? Antes do tempo. Agora, o que é preciso é nós sabermos lidar com esses estados da alma, é preciso lidar com essas sensações e com essas emoções. E acredito que a arte nos ajuda muito a lidar com isso. Eu lembro-me de ter uma vez programado no Natal um filme, em que a história era um filme muito bonito, mas era uma história triste, e tive um baixo assinado de pais a dizerem que os filhos choraram ou que sentiram ou que estavam tristes quando foram para casa contra aquele filme. Por acaso, o filme, passado 3 meses, ganhou um Oscar. Ajudou-me um bocado politicamente esta questão. Mas é esta ideia de ter a felicidade tonta. Eu não sou nada contra a felicidade, mas a felicidade é um momento, não é uma constante, não é? E temos de saber isso. Se eu não vejo isso, é tal questão da realidade. Eu não estou a olhar para a realidade. Eu estou aqui a criar uma Walt Disney, um conto de fadas, e os próprios contos de fadas estão cheios de mensagens. E temos que olhar para eles com esse olhar. Ou seja, até a relação, por exemplo, um projeto que programámos há pouco tempo e temos acompanhado, que é Anti-Princesa, em que dá o lugar da mulher e às crianças, às meninas, neste caso, que elas podem ser heroínas e que elas podem ser decisoras da sua própria vida. Ou seja, é tão político este projeto como o político é uma em que a mulher ocupa sempre um lugar de espera do cavaleiro, do príncipe que a vai salvar. Portanto, às vezes achamos que só aquele que tem um manifesto claro é que tem uma ação política, mas não. Mesmo aquele que parece apolítico é tão político como aquele que é manifestamente político. E dispersei-me agora completamente.
Não, eu não queria chegar. Lá está, é duro, mas acho que fica óbvio que é importante e que até é desejável.
Para viver é importante. Se quiser só sobreviver, podes fugir.
Mas mesmo essa decisão, se calhar não consegues fazer sozinho, sem apoio da cultura ou de outras coisas, não é?
Claro. E a cultura é uma área completamente transversal, não é? A cultura, no fundo, em última instância, é tudo, não é? Desde a forma como nós comunicamos, falamos, à forma como nos vestimos, habitamos os espaços, quer dizer, tudo é cultura, não é? Mas ela tem que estar intrinsecamente ligada à educação. E tem que se perceber que é um bocado como um ginásio. Mais uma vez, hoje lembrei-me desta, não é? Mas de que tu não vais para o ginásio para ficar magro e acabou, ou seja, ou para perder quilos ou para fazer fisioterapia. O ginásio tem que ser uma prática regular. O ginásio, quando diz o ginásio, é uma prática desportiva, não é o ginásio. Enquanto não encararmos isso como um modelo de vida constante e uma aprendizagem, um desafio, uma preparação do corpo para a vida, então estamos sempre a batalhar em metas muito específicas que não vão funcionar e em muita frustração. E a cultura é a mesma coisa, tem que ser do dia-a-dia, como dizemos em Ilhavo, não é? Ou seja, temos que perceber que não é ir um dia ao concerto de Natal por ano ou ver o sarau de bailado da filha, não é? É ter práticas, sejam elas quais forem, de várias áreas, disciplinas, transdisciplinares, de eventos mais particulares, de mainstream, algo mais aberto, são práticas que são a vida, não é? Tanto que são, e acima de tudo práticas, não é? Se eu devolver às pessoas aquilo que é a cultura popular, em que elas voltem a cantar, a dançar e a comunicar-se através também, comunicar-se e a partilhar-se através da cultura, já seria também muito, muito importante, porque isso ajuda muito a conectarmos, não é? Uns com os outros. Sei lá, às vezes sentimos isso mais quando somos fora, mas vimos alguém cantar uma música que é nossa, de repente temos, emocionamos e sentimos que aquilo está ali um bocado de nós, é nosso, não é? E isso é importante. E portanto acho que é isso, acho que é mais perceber que não é uma coisa externa a nós, não é? Não é ir à cultura.
É uma forma de estar na vida, não é?
Sim, não, é viver.
Certo, é viver. Mas isto leva-me à questão onde eu queria tocar, que é, muitas vezes também se diz, e partindo do pressuposto que as pessoas estão algo desligadas, as pessoas, nós, toda a gente, estão algo desligadas da cultura, chega a ter na questão, não é? Não há oferta porque não há público, ou não há público porque não há oferta. Ou seja, como é que se traz essas pessoas? Como é que só faço um pouco sobre isso, mas isso se calhar não é uma resposta, a não ser que já disseste, é dar oportunidade, espaço e tempo, não é? Mas como é que podemos, nós individualmente, podemos motivar ou atrair pessoas, dando o teu exemplo, que só vão ao Sarau da Filha ou algo muito pontualmente, a viver desta forma, a absorver, a aproveitar os benefícios do duro que é questionar-nos e fruir da cultura?
Acho que são pequenos passos, não é? Portanto, já falámos de algumas coisas, não é? Tipo, ir encontrar os lugares e tudo isso, acho que é importante, mas eu acho que temos que criar boas experiências. Temos que sentir que a pessoa, quando arriscou a ir, e tudo isto é risco, não é? Portanto, programar é um risco, ir para palco é um risco,
mas e assistir
também é um risco. E fazer, então tudo depois já tem a ver com uma lógica praticante, então ainda mais arriscado ainda, já requer uma série de conhecimento ou não, mas já há um afunilamento nas pessoas que estão dispostas a fazer. Mas eu acho é que é muito perigoso uma má experiência no arranque, não é? Portanto, é tentar aconselhar as pessoas, é criar uma relação de confiança entre o projeto cultural e os espectadores, não é? A pessoa. E muitas vezes acontece, as pessoas vão às bilheteiras e perguntam, o que é que há aí para mim? Não é? Portanto, e é importante que quem está a receber não seja só uma pessoa que vende bilhetes, não é? Portanto, ele tem que ser um embaixador do projeto, tem que o conhecer, tem que saber a ler também a pessoa e não ser paternalista, mas tentar também que a coisa seja gradual, não é? Portanto, porque isso também requer alguns conhecimentos, não é? Requer alguns projetos, não é que as pessoas não tenham a capacidade de leitura e de relação com qualquer objeto artístico. Tem-no. Agora, se calhar há uns que tiverem mais referências, conseguem também ter uma relação mais profícua com mais sentidos e com mais efeitos. Mas acho que isso é... E também criar hábitos de não desistência. Eu demorei muito tempo até conseguir apreciar música contemporânea. Não foi fácil. Mas há aqui uma dimensão de brio, não é? Se alguém que cria isto, alguém que financia isto, alguém que edita isto, alguém que toca isto, e há pessoas que vão ver isto e gostam disto, porque é que eu não vou perceber? Não é? O que é que eu tenho a menos que estas pessoas todas? O que é que há em mim? Ou seja, se eu não perceber isto agora, quando é que eu vou perceber? Quando é que eu me vou dar? Eu posso não gostar. E ainda está a falar de gosto.
Outra coisa, sim.
A falar é de valorizar, perceber, criar sentidos. Eu até posso não ouvir aquilo no carro, né? Mas, não, felizmente, espero bem que não, mas ouço noutros lugares. Ou vou e tento perceber o que é que eles me querem dar com isto. Chama-se brilho, não é? E acho que nós estamos, às vezes, a desistir muito cedo das coisas, com muito pouco esforço mental. E acho que é quase como ler um texto de filosofia, não é? Não podemos desistir à partida. E é como? Ler, ler, ler e ler. E ser acompanhado, ser mediado, ser apoiado, ter alguém com quem eu posso debater, não é? Então há aqui modelos, ferramentas de mediação que podem dar esses confortos, esses lugares de sentido, que não é logo só eu e o objeto artístico. Há aqui outros lugares de confiança que eu posso ir estabelecendo como uma estrutura. Portanto, é importante não só diversificar os géneros, as áreas, as escalas, mas também os formatos, para eu também conseguir escolher aquilo que me faz mais sentido. Se tens propostas que sentes que estão um bocadinho mais distantes, ou que são quase novas naquele lugar, haver conversas, haver outro tipo de oficinas, haver outro tipo de relações, haver uma boa folha de sala é um bom lugar de mediação, tentar retirar ao máximo as dinâmicas herméticas dos textos, eles sejam realmente claros e que não digam à pessoa tu és estúpido, não é? Portanto, eu às vezes sinto-me estúpido a ler alguns textos e olha que eu acordo e deito-me a pensar nisto. Imagina quem tem mais do que fazer noutras áreas e não pensa nisto sequer quando é confrontado. Portanto, acho que é esta dimensão abrugosada da cultura tem também que sair para que eu perceber que tu realmente queres que eu me sintonize contigo. Bem, tem que haver este olhar que, ok, já percebi que tu queres, então vamos lá ver como é que isto se estabelece esta relação. Portanto, tem que haver, de um lado, o interesse também e o esforço das pessoas, mas também tem que haver a aproximação e isto não é facilitar em nada. Nem sequer às vezes tens que mudar o objeto artístico. É só a relação...
Não, mais acessível.
A forma como ele é relacionável. Como é que os escreves. Como é que o fragmentas, às vezes, em modelos, não é? Não é necessariamente criar uma tradução que substitui o próprio objeto de tudo.
Tu falaste em criar experiências à volta da cultura, que é uma coisa que eu gosto muito, mais do que ir ver um concerto ou o que seja, gosto de experiências. Enquanto designer, isso facilita-te nesse trabalho de criar estas experiências para o público?
Um concerto também pode ser uma experiência.
Sim.
Ou é também uma experiência, mas eu percebo que estás a dizer, é só para ser agora um bocado mau. Sim, eu sou designer. Trabalho, ou seja, falaste só de duas áreas, eu trabalho em muitos outros projetos, trabalhei no Centro de Estudos de Novas Ciências Artísticas, trabalho para Braga também na questão da candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura, o Aldear, o Caminho, há uma série de projetos onde eu sou programador sempre, mas nunca deixo de ser designer, portanto tem a ver com as minhas ferramentas, os meus métodos, a metodologia projetual é essencial, primeiro para criar coisas diferentes e para criar soluções, serviços, ambientes, objetos, programas que sirvam os objetivos. Portanto, eu sinto-me sempre designer a trabalhar estas dimensões, utilizo a mesma metodologia que um bom designer usa para fazer uma cadeira de dentista. Só que depois o resultado é esse. Eu não penso na cadeira, penso na forma de sentar. Eu não penso já no candeeiro, mas penso nos efeitos de um feixe de luz, que neste caso é o farol de Ilhavo, da Barra, e o farol que tem esta visão poética, não é? Do feixe de luz, que é a cultura, não é? Que é o seu resultado.
Orienta o caminho.
Uhum. Portanto, sim, para mim, ser designer é essencial para a forma como eu trabalho. E no final, certo, os resultados podem ser muito semelhantes a um programador que tirou estudos artísticos ou outro tipo de, outra formação. Mas o caminho, a forma como eu raciocino e resolvo o problema, é de design.
Agora, continuando nesta verdade mais pessoal, e voltando atrás um bocado no tempo, tu escreveste que, vou citar-te, aos 15 anos tive uma ideia e disseram-me faz, que acho que é uma coisa assustadora em qualquer idade, se calhar aos 15 ainda mais, ou então não, porque aos 15 achamos que somos os melhores do mundo ou algo do género. Isto em relação a bons sons, né? O que é que tu fizeste, o que é que te levou a fazer
primeiro? Não, em relação a bons sons, que ainda não havia na altura. O Bons Sons eu comecei com 22 anos. Em relação a Sem-Soldos, eu trabalhava já foi quando comecei a trabalhar na Associação Cultural, de lá, local, o SCOX, e entrei para a direção, porque tive ideias, tinha ideias de formações, de coisas que podia acontecer lá, como é que podiam fazer coisas diferentes, e de forma diferente, e então disseram, então anda, vem para cá. E isso é, também, é tão simples e tão transformador. Ainda hoje li na memória do Facebook uma coisa que quando eu fui para a Ilha tinham feito uma entrevista e disseram como é que tão novo, com 32 anos, se sente neste lugar de uma direção, de um cargo tão importante. E eu peguei na pergunta e disse o que eu acho estranho é achar que eu tenho 32 anos e ser tão novo. Não é? Isso é que eu acho estranho. Porque temos esta coisa muito latina da infantilização das pessoas até quase aos 40 anos. Mas rapidamente aos 40 anos já és velho para quase tudo. também. Ou seja, esta coisa que nem é para novos nem é para velhos, não percebo para quem é que é este país então. E há coisas que só fazes com uma certa idade. E não é que tu, não é que tu depois fiques arrumado. Eu hoje não começaria nunca na vida a bons sons. Não teria ideia nem energia, nem lata para o fazer. Eu e os meus colegas, nunca foi um projeto individual, sempre foi um projeto de equipa. Mas, e isso é importante perceber que, às vezes, até a lata e a capacidade mobilizadora, o sonho, ou até a inconsciência, são importantes para nos lançarmos à coisa, não é? Se eu tivesse a consciência do trabalho que o Bonchons ia ser, se calhar não tinha lançado. Só que essa consciência foi-se tendo, e foi-se tendo com duas coisas muito importantes que os jovens deveriam ter sempre, que é o gozo de realizar algo. O gozo de concretizar alguma coisa é muito importante, porque te dá ego, a mim deu-me um sentimento de pertença muito, muito grande, portanto, uma relação com aquele território, aquelas pessoas, e depois dá-te outra coisa que é também o sentido crítico e também de alguma justiça. Eu vejo muita gente a falar no Facebook e percebe-se por aquele discurso que elas nunca fizeram nada, nunca concretizaram nada. A forma agressiva com que falam, abstrata, o não benefício da dúvida que dão ao outro, tem a ver com alguém que nunca concretizou. E quem nunca concretizou não percebe o compromisso que é fazer alguma coisa.
E excedências.
As cedências que dás, e fazer em conjunto, o que é a teoria, o que é a prática depois, o que é a questão do orçamental, de programa, de equipas, de pessoas. Estamos a falar de pessoas, não é? E tudo isso é sempre uma relação e um compromisso. Um compromisso para com o projeto, não é um vínculo, mas é um compromisso sobre aquilo que são as várias ideias e as várias possibilidades. E então, as pessoas que fazem são muito menos críticas do que as pessoas que não fazem. E isso é uma coisa que eu vou constatando. Então é muito importante rapidamente começarmos a fazer coisas, não é? Até para tirarmos muito esta lógica da escola tão expositiva, não é? Este modelo muito expositivo. Ainda agora vim das Caldas da Rainha, onde eu também agora sou professor no curso de produção e programação cultural, e estamos a aprender a metodologia projetual e a pensar no laboratório, a pensar como é que criamos um evento X, e estamos a partir do erro sempre para chegar à solução. É importante vermos a necessidade do conhecimento e muitas vezes pela prática aprende-se muito a teoria, ou pelo menos a necessidade da teoria, né? Portanto, vamos depois procurar, tenho um problema,
eu
um problema que eu quero solucionar, então onde é que eu vou buscar essas pistas, onde é que eu vou buscar essa fundamentação? E eu acredito muito mais neste modelo, tem muito a ver muito mais com o tipo de modelos de escola de ensino que nós não temos, que é um modelo abstrato, que nós vivemos, muito abstrato, onde eu não percebo quase nunca onde é que eu vou aplicar aquele conhecimento. Onde eu memorizo, eu não sou treinado para memorizar, para responder a um exame, e a vida não é nada disto. A vida é completamente ao contrário. E depois, além disso, a vida hoje com a internet mudou radicalmente. Então, como é que nós preparamos cidadãos, sejam eles jovens ou menos jovens, para saber pesquisar, ter espírito crítico para selecionar e aferir se aquela pesquisa me interessa ou não me interessa, ou interessa de que forma, e saber comunicar essa conclusão? Isto é essencial para qualquer habitante hoje no mundo. E depois alguns, porque isso não é fácil, até porque nem todos podem dedicar a isso, ou porque não querem, ou porque não têm perfil, ou porque não calhou, projetar. Projetar é muito difícil. Ou seja, antever uma necessidade e as condições que teremos para essa necessidade é difícil. Mas pronto, mas projetar é essencial para tal transformação e criação de um futuro, não é?
Eu gosto muito sempre de falar destes assuntos aqui no Ar Todos, eu sou um bocado fascinado aquela lógica de porque é que fazemos aquilo que fazemos. E tenho curiosidade de perceber se tu aos 15 anos sabias que querias fazer isto, ou se foi, lá está, se foi construindo.
Eu vou dizer que sim, se não
está a imaginavas-te aos 15 ou aos 18?
Não, já passaram quase 20 anos, não é? Ou já passaram 20 anos, eu nem sei. Não, eu queria ser veterinário até ao quarto ano. Quarta classe. Depois houve, isto também é giro, como é que às vezes algumas mensagens mudam o teu percurso. Depois houve uma irmã de uma professora minha de quarto ano que disse que os meus desenhos eram muito bonitos e que eram muito bons, ou não sei se ela disse que eram bonitos, pronto, eram muito interessantes. E aquilo deu-me uma cena de, a sério, eu sou bom nisto. Então, ao saber que era bom naquilo, dediquei-me imenso. Ainda tenho calos nas mãos de tanto ter desenhado. E comecei, a partir daí, quis ser artista. Não sabia muito bem o que isso era, mas era isso que eu queria ser. E depois tu é artes e depois de repente o teu olhar está desperto para isso E depois fiz teatro, e estudei música, e fazia formações de dança, e estava sempre neste ambiente e neste contexto. Não queria ser artista necessariamente, ser criador, mas queria estar naquele contexto. E depois fui para design, porque era assim uma coisa mais intermédia, uma chamada de arte social, mas não a vejo todo como arte. Mas fui para uma escola artística, para estar neste contexto, com medo que fosse demasiado técnico. E tanto o meu percurso foi desenhado por aí e por outros professores que foram, entretanto, também moldando essa apetência e esse gosto. Portanto, se eu achava que ia fazer isto, era programador? Não, acho que não, nem sabia sequer que era um programador, acho eu. Mas muito cedo comecei a ter essas práticas, ou comecei a sê-lo sem saber, ou comecei a ser produtor sem saber. Ou seja, tinha capacidade, quando comecei a fazer coisas cedo, comecei a ter capacidade de resolução de coisas, de problemas. E ter menos medo de fazer. Também dizia nessa entrevista, que hoje me apareceu, que era, eu nem gosto muito de liderar, só não gosto de ser mal liderado. E então, se não há aqui mais ninguém para fazê-lo, eu faço, tudo bem. Se houver alguém fantástico a fazer, maravilhoso, não me importa nada, fazer parte da equipa, ser mais invisível e estar mais preocupado com os projetos e com a sua implementação. Mas depende muito depois da circunstância. E acho que isso são, e aqui as associações locais são muito importantes para este trabalho, desde que elas também mais uma vez olhem a realidade e não vivam um mercado da saudade, e sempre antigamente foi assim, e esta coisa sempre de que de repente houve uma geração que inventou alguma coisa e nós todos temos que repetir e replicar aquilo que foi inventado. Acho que podemos agarrar a memória com pudor nenhum, transformar aquilo que nos faz para aquilo que nos faz sentido hoje e que eles sejam, que seja uma cultura viva, da mesma forma que a língua o é, não é? Eu não sei se o latim é uma língua morta ou se o latim é uma língua viva que se chama hoje português, francês, romeno, espanhol ou italiano. Não sei. Portanto, ou seja, o que é o vivo? O vivo é o que gerou, o que é que aquilo gerou. Então o que me interessa também perceber na cultura é a mesma coisa. Ela se vai transformar. O português de hoje é muito diferente do português de há 500 anos. Contudo, não deixou de ser português. Portanto, mas se tivéssemos parado, se calhar hoje já não falávamos português. Se o português dissesse é assim e não imagina, se não mudasse, não tinhas linguagem nenhuma para a tecnologia. Tinha vindo a revolução industrial, tu não tinhas nome para nada. Tinha vindo novos hábitos alimentares, tu não lhe podias chamar nada. A internet existia e não tinhas nada para lhe dizer. Ou seja, ela teve que se adaptar à nova realidade. Portanto, é o mesmo princípio na cultura, e aquilo que me preocupa às vezes na cultura é esta cristalização que nós dizemos é isto, é assim. A cultura não pode ter uma definição dessa forma.
Até porque quando dizes que é assim, dizes que não é de outra forma.
E crias guetos, crias tribos, crias o certo e o errado, e isso é tudo errado.
Luís, gosto muito como, lá está, experimentaste e fizeste e criaste, e isso foi, como dizias, foi transformador. Lá está, por isso é que é também um assunto que eu gosto aqui de falar, porque é preciso experimentar, e como tu dizias, é preciso fazer, e disseste uma coisa que para mim é muito interessante, que é, se mais pessoas fizessem, se calhar havia menos críticos. Seja de forma for.
Sim, e pois é, o exercício, ou seja, por exemplo, eu não sou nada bom a ler poesia. Fico nervoso, sou péssimo a ler listas, portanto troco as coisas e não tenho. Gosto muito de poesia cada vez mais, mas tive que fazer esse exercício, tive que ler poesia há pouco tempo, para gravar para um programa de rádio também. Foi uma dor, mas que eu. Não, estava criou-me tanta reação, então eu vou mesmo fazer. Então escolhi um poema de uma amiga minha, Marina Santos, e foi muito giro que eu li uma vez, duas vezes, e até aquilo, para aquilo que era sentido naquilo que eu estava a dizer, eu tive que ler muitas vezes. E cada vez que lia o poema era outro poema, não é? E o exercício muitas vezes é este, é nós voltarmos ao mesmo lugar várias vezes e não sairmos de lá até aquilo ter criado outro sentido, não é? E isso acho que é realmente importante. E estamos sempre nisto, nós estamos todos nisto, não é? E também perguntarmos sem termos medo, não é? Eu não sei, eu não percebi. Claro que às vezes podemos fazer um Google-lite primeiro para não ser demasiado tonto, mas acho que esta coisa de não ser outro tipo de protocolo social de todos sabemos o que é que está aqui a acontecer e ninguém sabe nada, não é? Portanto, ou uma vez eu tive uma pequena picardia com um maestro em que ele ficou indignado porque as pessoas batiam palmas nos sítios errados. E eu, mas alguma vez alguém se dignou a explicar às pessoas porque é que não se bate palmas aqui e como é que se bate palmas acolá, e o que é um andamento, e o que é a paragem, o que é que o silêncio também é música. As pessoas, ou seja, as pessoas estão a tentar ser o mais generosas possível, estão a tentar corresponder a um arquétipo que têm sobre uma ideia de concerto comercial que responde a uma ideia de música, porque vem da ideia da rádio, das faixas e tudo isso. Há espetáculos que não estão nesse lugar, felizmente, mas temos que explicar às pessoas. Então, bora lá fazer uma ação de formação sobre isso. Antes de um espetáculo, falamos sobre essas coisas, para as pessoas não se sentirem estúpidas e nunca mais lá põem os pés, se forem insultadas. Já tive um espetáculo em que o maestro saiu e disse: não, mas o erro está em que temos aqui as pessoas, temos esta oportunidade, então como é que vamos criar um lugar para que elas na próxima até percebam? Perceber porquê? Porque depois vão tirar mais partido daquilo que está a acontecer. Não é que seja errado, mas o que é que nós temos? As pessoas têm contato com o quê? Com as palminhas da televisão, constantemente é palminhas para tudo, é os xaraus com palminhas, é os sketches, portanto, as pessoas têm, é isso que têm, e é isso que têm para dar. Não é que sejam mais ou menos inteligentes, elas estão só a replicar aquilo que acham que é o correto. E que agora ficou este silêncio e o desconforto do silêncio, não é? Tu vai, vamos aqui pedir mais umas palmas, porque foi tão bonito, não é? Ou foi tão interessante.
É uma manifestação de satisfação, não é?
Portanto, é importante, são códigos culturais, efetivamente, são protocolos e têm que ser partilhados. Se queremos, efetivamente, incluir as pessoas, se queremos continuar que elas não saibam, porque nos distingue, então isso é outra história. Mas isso não é papel de uma casa cultural municipal, nem pública, de qualquer ordem. Nós temos, na nossa raiz, a obrigação de ter uma missão pedagógica para... E depois há umas que depois transformam-se ao contrário. Há tantos erros português, não é? Há erros que estão persistentes que são, que passam a ser regra, não é? E então, se calhar, então é ao contrário. Há outros casos que, se calhar, não faz sentido permanecer dessa forma, porque era uma lógica meio snob, elitista, ou que funcionava numa pequena escala, numa grande escala não funciona. Se calhar temos que mudar essa lógica. Neste caso, acho que faz sentido respeitar a composição e a música, não é? E a forma como ela foi desenhada. Por isso, acho que é importante explicar às pessoas porque é que as coisas são assim ou assim.
Eu acho muito, muito curioso que muitas coisas que disseste agora e disseste há bocado que não desistir à primeira, não é? Enquanto público, acho que são conceitos transversais para a vida no geral e a vida enquanto público, enquanto espectador de alguma coisa. O que leva a pensar que, se olhar, a cultura também é isso, não é? Faz parte, é tão intrínseco que...
A cultura é a vida.
Luís, muito obrigado. Acho que é uma boa forma de terminar. E até à próxima.
Muito obrigado pelo convite e obrigado mais uma vez.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.